partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você ligado no Escola Brasil. Oi, Sandra.
Oi, Cadu. Olá pra você que está aí ouvindo a gente em casa, na escola, no campo.
Isso, você que está nos ouvindo em qualquer lugar, nós queremos começar o programa de hoje fazendo logo uma provocação. Vamos lá. Pense bem, tente responder. Nós somos todos iguais?
Ou somos diferentes?
Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual à outra. Ninguém é igual a ninguém.
Pois é, como bem diz aí a música dos Engenheiros do Havaí, há tantas formas de se ver o mesmo quadro, há tantas ruas e nenhuma é igual à outra, ninguém é igual a ninguém.
Por outro lado, se pensarmos que todos somos humanos e vivemos no mesmo planeta, todos nós, independente de cor, religião ou sexos, somos iguais.
Você acha que complicou? É diferente, mas é igual.
Calma, nem toda pergunta tem que ter uma resposta só. A pergunta, às vezes, é para fazer a pessoa refletir.
Pois é, hoje vamos refletir sobre igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, que este é o terceiro objetivo do milênio.
Esses objetivos que estamos falando nesta série de reportagens foram traçados por quase 200 países.
São ações a serem alcançadas para termos um mundo melhor. Fique ligado.
Depois do intervalo, a gente volta para falar desse e de outros assuntos.
É, por exemplo, nós vamos conhecer uma experiência com ensino de artes na educação infantil.
E vamos passar também para você ouvir a história real da mãe que conseguiu tirar o filho de uma instituição onde sofria maus tratos. Sabe como?
Com informação. Conhecimento. É uma história interpretada por duas atrizes como numa novelinha. Você vai gostar.
A gente volta já.
...87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Ande e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Estamos de volta para falar do terceiro objetivo do milênio. Na minha opinião, pessoal, um dos mais importantes. Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
Muito bem, tá certo, Lança. Tem que defender mesmo. Mas, brincadeiras à parte, é importante mesmo fazer valer os direitos iguais entre homens e mulheres, porque há muito sofrimento no mundo por conta dessa discriminação.
Foi por isso que os governos de 191 países se comprometeram a pôr um fim nessas desigualdades.
Pois é, e uma das formas de conseguir isso é acabando com a diferença no acesso à escola para meninas e meninos. É, gente, porque ainda tem muito país por aí que não dá condições iguais para as mulheres estudarem.
Você sabia que de cada 3 pessoas analfabetas do mundo, 2 são mulheres?
Caramba!
É, pois é, de assustar mesmo.
É, mas aqui no Brasil a situação é um pouco diferente. Tem mais mulheres que homens nas escolas.
Só que apesar de estudarem mais, quando as mulheres chegam ao mercado de trabalho, muitas vezes elas continuam assim recebendo salários menores. Dá pra acreditar?
Pois é, pessoal, a coisa é séria, viu? E se você parar pra pensar, a gente convive com essas diferenças mesmo antes de começar a trabalhar. Essa discriminação começa cedo, lá na escola, mas podia ser evitada.
Foi sobre isso que a repórter Ana Cláudia Costa conversou com a professora Daniela Wade, do Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa, que fica em São Paulo. Oi, Ana!
Oi, Sandra! Tudo bom, Cadu?
Tudo.
Eu falei com a Daniela, que é especialista na área de gênero na escola. Ela até escreveu um livro sobre o assunto, que se chama Como Educar Meninos e Meninas. Aí eu perguntei pra ela como é que esses preconceitos costumam aparecer na sala de aula. Presta atenção no que ela respondeu.
Na escola, é muito comum que você tenha uma menina que goste muito de língua portuguesa e um menino que goste muito de ciências e matemática. E isso muitas vezes é visto como algo natural. Na verdade, as áreas do conhecimento são de todas as pessoas. Os professores devem estimular meninas e meninos em todas as áreas do conhecimento igualmente.
A Daniela também deu algumas dicas de como trabalhar a igualdade entre meninos e meninas de forma prática na sala de aula.
Por exemplo, é não ter fila de menina e fila de menino. Jogar uma queimada todo mundo junto. É legal, também na hora da sala de aula, apresentar modelos femininos, quando for falar das profissões, quando for mostrar uma motorista, uma astronauta, mesmo que esses modelos ainda não existam na prática. As meninas perceberem que as mulheres podem estar em todo lugar.
Muito legal, né?
Muito.
Tudo coisa simples, fácil de botar em prática. Até a próxima, Cadu.
Valeu.
Tchau, Sandra.
Valeu, Ana. Obrigada.
Você ouviu a repórter Ana Cláudia aqui conversando com a professora Daniela Wade, uma especialista na área de gênero na escola. E nós vamos também agradecer a sua participação, viu, professora Daniela?
Viu só, professor? Professora, você tem um grande poder nas mãos para ajudar a criar um mundo mais justo e igualitário.
Pois é, se cada um fizer a sua parte, nós vamos alcançar esse objetivo.
Na próxima reportagem da série, vamos falar sobre o quarto objetivo do milênio, que é reduzir a mortalidade infantil.
Quem quiser ler uma história, uma memória a reviver,
ou tiver alguma dúvida que é preciso esclarecer,
vai onde fica a Arca e procura um livro para ler.
Essa é a Arca das Letras, a biblioteca que vamos sortear no programa. Pegue lápis e papel, que daqui a pouco a gente fala como você pode participar. Cadu,
oi.
Vem cá, falando de livro, qual era a matéria que você mais gostava quando era pequeno?
Que eu mais gostava? Eu gostava de todas. O que eu adorava fazer mesmo era arte.
Ah, isso eu já sabia. Você devia mesmo era pintar o set quando era criança, viu?
Tá bom, tá ótimo. Mas só que eu tô falando de arte mesmo, de verdade. Ah. Eu gostava de pintar, de desenhar. Aliás, eu gosto até hoje. Eu sempre tive esse lado assim, meio artista.
Nossa, que legal. E você aí de casa? Sabia que quem pretende ser professor de arte tem várias opções? Dá pra escolher entre arte visual, música, teatro, dança.
Ah, é. Uns tempos atrás, o professor tinha que atuar em todas as áreas da arte, mesmo que não fosse assim a especialidade dele, né? Ele era formado em educação artística e tinha que entender de tudo um pouco.
Mas essa história mudou em 1996, com a aprovação da LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, Cadu.
Certo. E a partir daí, o educador ganhou o direito de escolher em que tipo de arte ele gostaria de se especializar. Artes plásticas, artes cênicas, teatro, né? Ou música.
A vantagem é que o educador tem a chance de se aprofundar naquilo que gosta e dar aulas melhores.
Pois é, o caso da Francineia Gomes Soares, professora que dá aula no Centro de Atendimento Integrado à Criança Assis Chateaubriand, em Planaltina, aqui no Distrito Federal. Ela tem formação em artes plásticas e é professora de uma turminha de alunos de 5 anos.
Há 2 anos, a professora Francineia desenvolve o projeto com crianças da educação infantil, chamado A Arte e o Desenvolvimento do Ser Sensível.
O projeto começou quando a professora percebeu que os alunos estavam muito acostumados, assim, a receber cópias de desenhos para colorir.
É, e quando tinham que desenhar, sempre faziam as mesmas figuras. Eles não criavam.
Quer saber mais? Então presta atenção no depoimento da professora Francineia sobre o comportamento dos pequenos alunos.
Primeiro, eles tinham muita insegurança em desenhar, fazer o desenho livre, fazer um trabalho artístico livre. E quando faziam esses trabalhos, eram carregados assim, de estereótipos e também muitas cenas repetitivas assim, de violência. Isso passou a ser uma preocupação minha.
Pois é, com essa preocupação, a professora então teve a ideia de levar livros infantis sobre os grandes pintores da história da arte para a sala de aula. Michelangelo, Picasso, Portinari.
E depois de ler as histórias juntos, eles conheciam quadros famosos de cada um desses artistas e faziam desenhos inspirados nas obras.
Isso, e o projeto também tinha, assim, a visita de artistas da comunidade à escola e das crianças aos museus da cidade. Muito legal, né?
É, e não demorou muito para a professora sentir os resultados do trabalho dela.
A gente vê assim que passaram a gostar muito de desenhar, de criar, passaram a apreciar muito o seu trabalho, o trabalho do artista, o trabalho do colega.
E o trabalho com arte também ajudou a turma nas atividades iniciais de leitura e escrita.
Viu só? É nessas horas que uma boa formação do professor faz toda a diferença. Procure se aperfeiçoar sempre no que você faz. Isso vale, ó, pra todo mundo.
O projeto da professora Francineia deu certo porque ela soube juntar a experiência na área das artes com os conhecimentos sobre educação infantil.
E você que é professor ou professora de outras disciplinas também, não é só na aula de artes que se pode trabalhar música, pintura e teatro não, viu? Dá pra usar a arte em tudo.
Então, mãos à obra.
Só se for na obra de arte, Cadu.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Você ouviu aí Toquinho cantando Aquarela. A música é uma composição dele e do Vinícius de Moraes.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o 0800-99-0500. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Já catamos que já cachemos. Olha aqui, vocês me dão licença aqui. Opa.
Eita.
Deixa eu colocar as minhas compras aqui.
Peraí, pai, tá bom. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho.
Ô, Matuto, vamos combinar e você é espaçoso, hein? De onde jogando é que você tá vindo com esse monte de sacola?
São as compras que eu fiz ali no... Peraí, deixa eu botar essa aqui, peraí. As compras que eu fiz ali no açougue pro churrasco lá na Amaro, Sandrinha. Associação dos Matutos Roceiros lá. Nós vamos fazer um bingo de 2 leitões e 3 cabritinhos lá.
Muito bem, eu gostei do assunto. Que carne que você comprou aí? Picanha, contra filé?
Deixa eu mostrar pra você aqui, peraí. Tirar esse aqui, você aqui, aqui, ó. Aqui, Cadu. Não, aqui, ó. Eu trouxe 1 quilo de Graciliano Ramos.
Graciliano Ramos.
É, Graciliano Ramos. 2 quilos de Jorge Amado.
Eita!
Jorginho. Né? E 3 quilos de Girardo.
Curiosidade, meu Deus.
Mas isso são livros. Matuto, você tem certeza que você foi no açougue mesmo?
Eu fui, gente. Olha aqui a nota aqui do açougue, aqui, ó.
Tudo bom. Deixa eu ver, me dá aqui.
Ah, muito bem. Aqui, ó.
Olha.
Agora me fala onde é que tá a carne pro churrasco, menino. Que açougue é esse que você vai comprar carne e só vem com livro?
Cadu, deixa eu explicar um negocinho pra você. Eu fui lá no Tibone, açougue cultural. Além de carne, eles têm uma biblioteca lá, sabia? É um penteco. Ih, Cadu, já que você me perguntou, não é que eu esqueci a carninha.
É isso que eu tô falando.
Esqueci, rapaz, olha aqui.
Só você mesmo, meu, viu, Matuto? Mas agora eu fiquei curiosa, como é que foi que surgiu essa ideia de criar uma biblioteca dentro de um açougue?
E quem foi que teve essa ideia?
Bom, Cadu, deixa eu falar um negocinho pra você aqui. Pra responder essas perguntas, eu trouxe aqui o próprio criador dessa arte toda aí.
É mesmo?
Ele vem com nós aqui, ele tá ali fora, mas é o meu amigo, vem cá, filho. É o meu amigo Luiz Amorim, opa, Luiz, tá bom? É o dono do açougue Tibone.
Oi.
Ô, Luiz, chega mais aqui, meu
filho. Abrir, pode entrar.
Isso, pra trás. Esse aqui, ó, Luiz, esse aqui é o Cadu, entendeu? E essa aqui é a Sandrinha, essa lindona.
Ô, tudo bem, Cadu? Tudo bem, Sandrinha?
Tudo bem. Você é o dono do açougue que empresta livro?
Eu fiquei curioso. Como é que surgiu essa ideia de fazer biblioteca no açougue, Luiz?
Olha, a ideia foi dessa inquietação minha, né, de você ter um país melhor através da cultura, da leitura, né? Eu, por ter tido contato com o livro um pouco tardiamente, eu... me empolguei muito e quis dar uma contribuição, né? E que surgiu o açougue cultural.
Entendi.
Explica pro Cadu e pra Sandrinha aqui, Luiz. Você abriu esse açougue já com a biblioteca tudo dentro ou quarto?
Não, eu trabalhei no açougue uns 15 anos de empregado, né? Morava dentro do açougue. E em 94 meus patrões mudaram de atividade, me deram essa oportunidade aí que eu comprei o açougue e já comecei com a estante com 10 livros, né?
Vem cá, e as pessoas não acham estranho assim um açougue cheio de livro, não?
No fundo você fala, o que tem a ver, né? O açougueiro, o açougue e fazer cultura, né?
É verdade.
Tem nada não, ué. Eu mesmo achei ótimo, né? E o que você acha?
A gente, com muito trabalho e muito esforço, tá mostrando que os dois são alimentos, né? Um alimenta o espírito, outro alimenta o físico, né? E tem tudo
verdade.
A ver.
Tem tudo a ver, ou se tem, viu? E o que é que os funcionários acham dessa sua ideia?
Olha, os funcionários, eles adoram, gostam da ideia, porque também eles se envolvem.
Uhum.
Né? Existe uma campanha de incentivo à leitura dentro do açougue também, para que todos leiam.
Uau, que legal!
Agora que nós já falamos assim do lado cultural do açougue, aí eu quero saber que carnes que eu devo levar lá para Amaro, Luiz.
Gostei do açougue.
Eu me empolguei na prosa, né? E eu com vocês aqui, eu esqueci, né, de escolher a carne pro churrasco. O tipo de carne
boa de churrasco, você pode estar levando aí, geralmente a rainha do churrasco é uma picanha, né? Aí vem a maminha, vem uma boa costela, né? Uma fraldinha também, uma carne excelente. São as carnes, assim, que tem mais procura para ir saborear um bom churrasco, né?
Nossa, agora aprendi também, a rainha do churrasco. churrasco e a picanha.
Mas eu gostei, foi da maminha que veio depois.
Bom também. Bom, gente, vocês ficam aí, viu? Que acho que eu vou com o Luiz lá pro açougue. Da Luiz, nós vamos pegar lá essa carne que eu esqueci. E qualquer coisa, vocês aparecem lá na mar mais tarde, viu? Tá bom?
Tchau, Sandro. Tchau, Cadu. E convido vocês para ir no açougue e escolher uma boa carne, né? E também uma picanha literária.
Obrigado, Luiz.
Pode esperar que nós vamos mesmo.
Nós vamos aparecer por lá sim, viu? E não vai fazer confusão não, viu, Matuto?
Não vai colocar os livros pra virar churrasco, hein, menino?
De jeito maneira. Livro é coisa séria, Sandrinha. E não se esqueçam que vocês estão falando aqui com um dos maiores churrasqueteiros deste Brasil.
Vamos, churrasqueteiro, né?
Tá
já
bom.
Vi tudo.
Direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Muito bem, você vai ouvir agora uma história real que mostra a força do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
É o causo de Maria da Conceição dos Santos, a Seição.
A história está contada no livro Causos do ECA, Tramas da Vida, publicado pela Fundação Telefônica.
O filho da Conceição, gente, tinha 16 anos quando tentou fugir de uma instituição de crianças e adolescentes e quebrou os dois pés durante a fuga. Vale a pena ouvir.
Teu menino tava na FEBEM, Seição.
Ai, viciado em droga, viu? Devia pros traficantes, resolveu roubar um carro pra pagar a tal da dívida.
Ah, meu Deus, que isso?
E aí, Vilma, ele foi jogado na enfermaria do hospital do Tatuapé, lá na Zona Leste. Nossa. Fiquei sabendo por acaso, uns 3 dias depois, você acredita?
E como foi que você descobriu, Seição?
Ah, uma amiga lá da evangelização, graças a Deus, reconheceu o Thiago e mandou me avisar. A dor era tanta que ele chorava o dia inteiro.
Ai, amiga.
Ai, doí os pés, as pernas inchadas, bolha. A FEBEM mandou o menino pra enfermaria e lá ele foi tratado como preso.
E lá foi você pro hospital, né, mãe?
É, e os homens deixaram, Vilma? Que nada. Pra ver o menino era só nos domingos.
Mas fez o quê então, Seição?
Ah, eu não fico parada não, mulher. Você sabe. Eu fui atrás dos meus direitos pra ficar com o Thiago no hospital igual os outros pais, velho.
Claro.
Fez bobagem, tem que pagar, tá certo? Mas filho meu não fica tirado, não,
ó. É, e daí?
Ah, eu fui assuntando aqui, assuntando ali. E descobri que tinha um tal de defensor público pra ajudar a gente. Fui direto falar com ele.
E adiantou?
Marromeno, né? O procurador fez uma petição pro juiz que me deixou ver o menino durante o horário diário de visita. Nem um minuto a mais. Mas foi aí que eu vi que a lei tava do meu lado.
Mas será que tá mesmo, Seição?
Tá sim, maninha! Ah, mas só descobri isso quando um médico veio falar que o Thiago podia perder a perna.
Ai, que horror! Mas como assim?
Só não perdeu a perna? Porque eu conheci o tal do Conselho Tutelar. Perdi a vergonha, mulher. Bati na porta do conselho e fui entrando. Fiquei poderosa.
Conselho Tutelar?
É.
Ah, já sei. É lá onde trabalha Ana Maria. A mulher do Isidoro, lembra? Ela é conselheira.
É, isso mesmo. Ela que me ajudou a tirar o Thiago da enfermaria e levá-la pro quarto. A situação dele era grave. E a lei diz que ele tinha direito ao quarto. Tava sendo discriminado só porque era interno da FEBEM.
Mas onde é que já se viu isso, hein?
Ah, ainda bem que eu encontrei a Ana Maria, viu? Ela me apresentou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O tal de ECA.
ECA?
É.
E adiantou alguma coisa?
Se adiantou, mulher. Foi a salvação. A Ana Maria foi até o hospital com ECA debaixo do braço. Só não conseguiu ficar o dia todo com o Thiago porque ela era novata, né? E não conhecia direito o Estatuto. E eu, menos ainda,
é
né?
É mesmo, essa exceção
é. Ouça só o que diz o Estatuto aqui, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável no caso de internação de criança ou adolescente.
Ele, livrinho danado, falou bonito, hein, Seição?
Pois não é? Agora tô ficando advogada. Sei tudo. Guardo uma cópia do ECA na minha mesinha de cabeceira e outra aqui, ó, na bolsa.
Mas é um livrinho pequenininho, né? né, Seição?
Pequenininho, mais valente.
Ah, consegue um desse pra mim, maninha?
Ah, pode ficar com esse, eu tenho mais um.
Ah, obrigada.
E quando você encontrar uma mãe passando pelo mesmo sofrimento que eu passei, fala do ECA pra ela, Vilma.
Ah, tá, eu vou falar.
Oh, e dá o meu telefone também.
Seu telefone? Mas pra quê, menina?
É que eu me juntei com 32 mães que tinham um menino internado lá na FEBEM, assim como eu. Uhum. E nós fundamos a Associação de Mães e Amigos de Criança e Adolescentes em Risco. Amar.
Amar? É. Que nome bonito, hein?
Bonito é o trabalho que a gente faz. Já ajudamos mais de 6 mil pessoas, mulher, nossa, desde a fundação. Eu me formei com a vida, Vilma.
Tá entendendo mais de lei do que muito advogado, né, minha amiga?
É, mas com o ECA embaixo do braço sempre.
Parabéns, parabéns. Ó, tá na minha hora. Ah. Meu ônibus tá vindo lá.
Vai lá, vai lá.
Preciso pegar meu menino na escola.
Ô, manda um beijo pra ele, pra toda a tua turma, tá, viu, Vilma? Mando. Passa lá em casa pra ver o Thiago.
E ele tá em casa?
Graças a bom Deus. Oh, e precisa ver, menina, como é que ele tá mudado.
Ah, graças a Deus.
Ai, um beijo.
Tchau, me liga, viu?
Legal essa história, né? Escreva pra contar a sua história, mandar a sua música e dizer o que tá achando do Escola Brasil. A sua opinião é muito importante.
E antes de ir embora, vamos lembrar da nossa promoção?
Que é muito simples. Se você vive na zona rural, escreva uma carta para o Escola Brasil e diga por que você quer ganhar uma biblioteca para a sua comunidade.
O programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai dar nada mais, nada menos que 30 arcas com 200 livros cada uma.
Caixa postal 2490, CEP 70.849, 970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Olha, além de escrever para a promoção Arca das Letras, você pode escrever também para falar o que tá achando do programa, pode escrever para mandar a sua história, para mandar a sua música,
pra,
né?
Para mandar CD, beijinhos.
Mandar beijinhos. Vamos mandar beijinho então? Vamos, Sandra.
Vamos mandar um beijinho aqui, ó, para Maria Dominga Batista Gouveia, de Planaltina, Distrito Federal, lá do Núcleo Rural Tabatinga, Chácara 132.
Opa! E agora também vou mandar um beijo para a Eva Araújo Mesquita, que mora em São Félix do Xingu, no estado do Pará.
Agora nós vamos pro estado do Tocantins. Alô, Luana, Luara, Magalhães. Um beijo pra você e todo mundo aí de Dois Irmãos em Tocantins.
E vai um grande abraço agora pro meu amigo Marcos Fernandes dos Reis. Aqui, Marcão, um abraço pra você, viu? Ele que estudava na escola estadual Marcionílio Francisco Mendonça e mora em Colina Sul, em Goiás. Marcos, você ainda continua estudando lá? Escreve pra gente, conta como é que andam as coisas.
Ô, Cadu, aqui é uma cidade do Tocantins parecida com o meu nome. Um beijo aí pra todo mundo de Sandolândia, pra Luciana Magalhães de Brito.
Viu? Tá certo, gente. Vamos embora.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.